Então, esse livro 2, o Chamatizê, chama Olhar do Movimento de Luta por Moradia em Santa Catarina, faz parte da série, né, Moradia e Habitação em Santa Catarina, sendo que o volume 1 foi sobre as críticas da política habitacional, né? E ali, inclusive, importante, tem autores acadêmicos, né? Mas também a partir do olhar da luta dos movimentos, quer dizer, isso aí eu queria colocar, que é uma participação, com uma coparticipação importante, não é um livro acadêmico só, mas é um livro também que serve de instrumento para os movimentos sociais, né? E explicando a realidade. Então, e esse livro 2, no livro 1, a maioria eram acadêmicos, agora o livro 2 também continua da liderança do movimento. Uma análise da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pós Minha Casa Minha Vida, que é um problema sério nas imprensas hoje, tem a campanha da fraternidade para ter uma sua regularização fundiária, isso é o livro 3. Mas o livro 2 agora é principalmente a partir da ótica daqueles que, do espaço vivido, né? Do lugar de ficar.
Então, Lino, queria te perguntar sobre isso, né? A gente viu aí nas últimas semanas, houve muito debate aí com os deputados de direita, chamando lideranças de ocupação de bandidos e tal. Essa discussão rola também aí nesse debate que vocês estão fazendo através dos livros?
A situação é absurda aqui em Santa Catarina. A capital, que é a capital, tem um plano municipal de 2010 que era para esse ano, 2005, abater 15 mil unidades. E só construiu um pouco mais de 10 unidades. Para ter uma ideia, a maior cidade de Santa Catarina, programa, que é Joinville, tem um programa habitacional sem orçamento. Assim como na Palhoça, exatamente na Palhoça, que é os piores índices de desenvolvimento humano, junto com Lages. E lá na Palhoça tem maior explosão de ocupações, porque não tem política habitacional, não está previsto no orçamento. O atual, a prefeitura lá não quer recurso do governo federal, observe. Então, não há saída para os trabalhadores e trabalhadoras do que ocupar, porque não é suportar os aluguéis, que é o segundo maior aluguel de Santa Catarina, e no estado do Brasil, é Florianópolis, que já está indo com uma onda em direção a São José, Palhoça e Biguaçu. Então, isso aí não tem como você ganhar 1.300 num aluguel de 1.500, entendeu? Então, isso aí é insuportável. As pessoas vão vivendo hoje, 2, 3 meses, mudando de casa para pagar aluguel, porque não se consegue pagar. Então, é explosiva a situação. E pior, agora com essa verticalização, que eu faço parte do estudo acadêmico também na luta do movimento, usando as três universidades de verticalização, que tá esgarçando mais para a periferia ainda, os trabalhadores e trabalhadoras não têm direito à cidade, com deslocamento de 2 horas e meia, ida e volta. Aqui tem tempos na Grande Florianópolis, que tem 1.200.000 habitantes, de tempo de São Paulo. Entendeu? Então, tudo isso aí é insuportável, que já vem desde a pandemia, que no caso da Palhoça, que tem mais ocupações, onde está a Marighella criminalizada, lá as crianças andando a pé, porque o transporte é uma vergonha, aquilo lá. Bom, tudo isso é explosivo. E para piorar, o prefeito da capital, em vez de atacar na raiz, que é uma política da desigualdade, ele também ataca nos efeitos. Ou seja, a população não tem como pagar. E ainda criminaliza os movimentos, inclusive criminaliza os populações de situação de rua, que não deixa nem doar alimento. O que é isso? Olha que o prefeito rompe com a questão secular, que é a doação por caridade. E pior, proíbe lá na rodoviária, no terminal Rita Maria, as pessoas, entre os migrantes, entrar aqui. Com base em critério que ele faz isso. Isso ataca o direito de ir e vir, é inconstitucional isso que ele está fazendo. Isso é uma coisa criminosa, não tem nem nome isso. Por isso que a ocupação está ficando. E digo mais, o governador, junto com a Assembleia Legislativa, já aprovaram o chamado verde amarelo, abril amarelo, que é o quê? Para criminalizar tudo que é ocupação, propriedade privada. Eles rompem e quebram o princípio fundamental da Constituição de 88, que é a função social da propriedade. Eu mesmo estou pesquisando isso com os estudantes, que tem muitas terras públicas, federais, estaduais, municipais, nas áreas centrais da Palhoça, de Biguaçu, de São José e daqui. E no entanto, a pessoa está na periferia. Então, assim, oferecer essas terras todas que estão sendo especuladas, né? E a própria cidade não tem controle sobre as terras, nem os governos federais com a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União. Por isso que essa criminalização, nós temos que combatê-la, ela é inconstitucional. E pior, tramitando projeto de lei em São José, aqui em Florianópolis, que é o projeto de lei da terrorismo. Tudo que ocupar terras públicas e privadas não tem direito a acesso a crédito, de ser criminalizado como se fosse terrorista. Tá, acredita nisso? Entendeu?
É, terrível. E, Lino, esse livro aí, né, que vocês então trazem esse debate com mais profundidade, e como é que as pessoas podem ter acesso ao livro?
É, essa distribuição é gratuita, gente, tá? Nós distribuímos, então, quase 400 ou 500 exemplares que nós distribuímos, o professor Canelli e eu, que coordenamos, né, pela UDESC, e pela UDESC, do PPG Plan, né, e eu para o Instituto de Cidade e Território. Nós fizemos 4 lançamentos, distribuímos mais de 400 volumes dos 500. E a própria UDESC, editora, que é a que está na edição, já distribuiu já quase para 100 volumes. Então é de gratuito. E tem um link lá, que eu não lembro da cabeça aqui, mas um link gratuito lá no site da UDESC, do livro 1. Já saiu agora o livro 2, tá? Esse livro 2 aí já está. O link à disposição lá no repositório da UDESC. O que falta agora é na Sâmara Gráfica para imprimir, para reproduzir talvez mais 500 volumes. E vou começar o lançamento do volume 2, junto com o volume 1.
Legal. É isso já. Muito importante deixar as coisas registradas, né, Lino?